palavra de Deus em João capítulo 12 e o verso 32. O Evangelho de João, capítulo 12 e o verso 32 são as palavras de Jesus. Jesus falou: "E eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim." Sabem, queridos, que Jesus é a fonte de todo bom impulso, todo desejo de fazer o bem, de praticar a verdade, de falar a verdade, de ser caridoso, de ajudar alguém. Toda fonte do bom impulso é Jesus. Nunca vem de dentro de nós, não vem de outro lugar. Unicamente Jesus é capaz de implantar no coração do homem e da mulher a inimizade contra o pecado. Todo desejo de verdade, de pureza, toda convicção da nossa própria pecaminosidade vem de Jesus. É uma evidência de que o Espírito Santo está operando em nosso coração. Por isso que Jesus disse: "Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim." Quando Jesus foi levantado no Calvário, e hoje, depois de 2000 anos da ocorrência do Calvário, Jesus Cristo continua sendo o grande imã que atrai a atenção de homens e mulheres no mundo inteiro. Países cristãos e países não cristãos são atraídos por Jesus. Quando nós contemplamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pendendo sobre o Calvário, começa a desdobrar diante de nós, em nossa mente, o mistério da redenção. É um mistério que vai custar para nós a eternidade estudando para entendermos este mistério da redenção, o mistério da bondade de Deus. E quando contemplamos Jesus, gera em nós, o Espírito Santo gera em nós o arrependimento. Quando quer que eu e você façamos algum esforço para nos reformarmos, quando quer que sintamos algum desejo para proceder bem, sempre é o poder do Espírito Santo atuando em nós. O falar a verdade, ou devolver alguma coisa, ou repartir alguma coisa, sempre todo bom desejo vem da fonte que é Jesus. Quando Jesus atrai, ele nos leva a olhar para a cruz. E ali na cruz é revelada a nossa pecaminosidade. O pecado que se acha arraigado na nossa alma vai aparecer quando olhamos para a cruz. Sem olhar para a cruz é possível se achar bom. Sem olhar para a cruz é possível se achar o máximo. E eu tenho encontrado pessoas que se acham boas, olhando para dentro de si mesmas. Elas se acham boas, por isso não sentem necessidade de Jesus. Mas quando você olha para a cruz do Calvário, você vê o que é santo, o que é puro, e você vê a sua própria pecaminosidade. Se eu não resistir, se você não se opuser, você será levado a Jesus Cristo através do Espírito Santo. Quando as pessoas não vão a Cristo é porque elas estão resistindo, se opondo. Se não houver resistência, nem oposição, toda a alma será atraída para Jesus Cristo. Quando você contempla a natureza, a flor que desabrocha, as flores, os botões desabrochando, esse poder que opera na natureza também opera no coração humano do homem e da mulher, criando em nós um inexprimível desejo por algo que nós não temos, algo que não está dentro de nós, que vem de fora. Que desejo é esse? O desejo do bem, o desejo da eternidade, o desejo da paz. Por isso que Apocalipse capítulo 22 verso 17, o Espírito Santo diz, Apocalipse 22 verso 17, o Espírito Santo diz: "Quem tem sede, venha. E quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Todos os que suspiram, todos os que anelam por alguma coisa melhor, do que este mundo, do que esta vida, encontrarão em Jesus Cristo a resposta para os seus anseios. Jesus lhes dará o arrependimento. Ao contemplarmos o amor de Jesus, a sua perfeita pureza, vem dentro de nós, gerado pelo Espírito Santo, o arrependimento. Eu, quando olho para esse país de primeiro mundo, para o conforto que nós temos em nossas casas, nos nossos carros, pela abundância de comida que existe nesse país, eu ainda fico desejando por algo melhor. Eu ainda quero algo melhor. E esse desejo por algo melhor é a vida eterna, é a volta de Jesus, é um novo mundo, uma nova terra, um novo céu. Na vida de Jesus Cristo estão exemplificados perfeitamente os princípios do amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. Em Jesus está exemplificado esse princípio. Longe de Jesus é possível que tenhamos nos lisonjeado, como fez Nicodemos. Nicodemos se achava bom. O jovem rico se aproximou de Jesus, se achava bom. Quando Jesus disse: guarda os mandamentos, ele diz: eu já tenho guardado os mandamentos. Na realidade, ele não guardava os mandamentos, porque ele era egoísta. E Jesus provou para ele o egoísmo que estava na sua alma, quando disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. E ele se retirou triste, porque ele não amava o próximo. Ele não amava como Zaqueu, confessadamente ladrão. Zaqueu fez o que Jesus pediu para o jovem rico. Zaqueu vendeu o que ele tinha, dividiu a metade com os pobres, e de alguém que ele roubara, ele deu 4 vezes mais. Ou seja, na vida de Zaqueu, confessadamente pecador e ladrão, brilhou a graça de Jesus. E na vida de um jovem rico, que era olhado por todos como um bom rapaz, obediente em tudo, praticante da lei, a graça de nosso Senhor Jesus não floresceu, porque ele continuava se achando bom. Nicodemos reconheceu também o seu pecado. Ao ele sair da entrevista com Jesus, ele saiu ciente de que tinha que nascer de novo. Reconheceremos que a nossa própria justiça, irmãos, é na verdade trapos imundos, como diz a palavra de Deus. E unicamente o sangue de Jesus na cruz pode nos lavar da mancha do pecado. Um raio da glória divina, mesmo que seja um vislumbre da pureza de Jesus, que nos penetre na alma, colocará em descoberto as deformidades do nosso caráter, os defeitos do nosso caráter. Os nossos pecados se tornarão patentes, nossos desejos ilícitos se tornarão revelados, os nossos desejos profanos, a infidelidade do nosso coração, a impureza dos nossos lábios, tudo isto vai aparecer quando contemplarmos Jesus, lendo os evangelhos, assimilando esta pureza e santidade de Jesus, ver-nos-emos como somos, pecadores. Foi quando o profeta Daniel teve aquela visão, quando desceu o anjo de Deus Gabriel para falar com o profeta Daniel, lá no capítulo 10 de Daniel, verso 8, Daniel teve uma convicção da sua pecaminosidade. E Daniel disse, no capítulo 10, verso 8, não ficou força em mim, transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Daniel, quando contemplou a glória do anjo de Deus, sentiu-se fraco e não retive força alguma, ele falou. O apóstolo Paulo também, aquele que mais pregou, aquele que mais salvou almas, aquele que mais plantou igrejas, aquele que mais trabalho missionário fez, o apóstolo Paulo falou: segundo a justiça que existe na lei, no que respeita aos atos exteriores, eu era irrepreensível. Filipenses 3, 6. Porém, quando ele discerniu o caráter de Jesus Cristo, reconheceu-se pecador, dizendo: Jesus Cristo veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Antes de se encontrar com Jesus, Paulo se considerava o quê? Irrepreensível diante da lei. Mas quando contemplou Jesus, ele disse: eu sou o principal dos pecadores. O que fez a mudança? A contemplação de Jesus. Quando alguém está longe de Jesus, se acha bom, o máximo. Me arrepender do quê? Não matei ninguém hoje. Mas quando a pessoa está próxima de Jesus, ele vê os seus defeitos, porque o Espírito Santo vai mostrando os defeitos do nosso caráter e vai nos dando esperança de mudança de vida. Paulo dizia: em algum tempo eu vivia sem lei. Romanos capítulo 7, verso 9. Paulo falando: eu vivia sem lei em algum tempo, mas vindo a lei, o mandamento da lei, reviveu o pecado e eu morri. Quando você contempla a lei de Deus, ela mostra o seu pecado, mas não limpa o seu pecado. Somente e unicamente o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica. Deus não considera todos os pecados iguais. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Como assim? Todo pecado é pecado e leva à perdição, mas não são iguais. No Antigo Testamento você encontra pecados por ignorância, você encontra pecados voluntários, você encontra pecados de mão levantada. Nem todos os pecados eram pecados de mão levantada. Os pecados de mão levantada eram pecados de rebelião. E eram os que mais recebiam uma punição dura. Então, queridos, embora todos os pecados sejam pecados, e todos os pecados, pequenos ou grandes, levem à perdição, mas não são do quê? Igualmente graves. Tem penas diferentes. E as ofertas eram diferentes também. Aos olhos de Deus, como também aos olhos do homem, existem gradações de culpa. Podem ver na justiça humana, se você vai à corte, existem delitos, não é? Existem crimes, existem ofensas, enfim. Eles não têm um padrão só. De acordo com o que a pessoa fez, vai ser a sentença de um mês, ou seis meses, um ano, ou 10 anos, ou pena de morte. Tem gradações. Assim também aos olhos de Deus e aos olhos humanos. Mas por mais insignificante que seja o pecado, ele é pecado, é transgressão da lei, e leva à perdição se não for confessado e abandonado. Pecado algum é pequeno à vista de Deus, embora existam graduações. O bêbado é desprezado pela sociedade humana como um dos piores pecados, e é dito ao bêbado que ele, o seu pecado, seu vício do álcool, o excluirá do céu. Porém, o orgulho vem para a igreja, canta os hinos, louva a Deus, se ajoelha e ora. O orgulho faz tudo isso, e ninguém repreende o orgulho. Aos olhos humanos, o drogado na rua, ele está como que excluído do céu. Porém, o egoísmo e a cobiça vem para a igreja todas as semanas e se assenta bonitinho nos bancos da igreja e louva a Deus e não é reprovado. Porém, os piores pecados aos olhos de Deus, embora todos sejam pecados e todos levem à perdição, mas os pecados mais, ou que oferecem menos esperança, é o quê? O pecado do orgulho, o pecado do egoísmo, o pecado da cobiça, são os pecados não reprovados, aceitos. O orgulho não sente necessidade de coisa alguma, e assim o orgulhoso fecha o coração a Cristo e as influências do Espírito Santo. O orgulhoso não sente necessidade de nada. A Bíblia fala que Jesus contou é uma história em Lucas capítulo 18, verso 13. Jesus contou a história de dois homens que subiram ao templo para orar. E Jesus disse que um dos homens era um pobre publicano, que não tinha coragem nem de levantar a cabeça e olhar para cima. Ele, com a cabeça baixa, batia no seu peito, compungido, triste, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: esse homem desceu perdoado, salvo para casa. E Jesus disse: um outro que estava orando do lado dele era o fariseu, que levantava as mãos, olhava para cima e dizia: graças te dou, Senhor, porque eu sou bom. Graças eu te dou, Senhor, porque eu sou fiel. Graças eu te dou, Senhor, porque eu guardo os teus mandamentos. Eu não sou como esse cara aí do meu lado, não é? E Jesus disse: este voltou para casa pior do que quando veio. E um professor de Bíblia, dando uma aula de Bíblia numa sala de jovens, né, moços e moças, contou essa parábola e disse quão feio esse publicano agiu, né? Não, o fariseu agiu. E que nós não deveríamos ter o espírito do fariseu. E no final da aula de Bíblia, ele pediu para um aluno fazer a oração, porque ele começava a aula com oração e terminava com oração. Pediu para um aluno fazer a oração. E o aluno orou. E ele disse assim: ó Senhor, nós te damos graças porque nós não somos como esse fariseu orgulhoso, né? Qual foi o pecado do fariseu? Ó, te dou graças porque eu não sou como esse publicano. E o aluno disse: eu não sou como o fariseu. E até onde vamos aí? Até onde nós vamos? Até que reconheçamos o nosso pecado. Não adianta eu ficar me comparando com os outros, irmãos. Eu não posso ficar olhando para os outros falando: não, melhorzinho do que aquele eu sou. É muito comum o ser humano fazer isso, né? Você olha para você, olha para o outro, bom, um pouco melhor do que ele eu sou. E há pessoas não cristãs, e que não frequentam a igreja, e que olham para alguns que frequentam a igreja, e que estão vivendo uma vidinha, não é? Errada, e ficam olhando assim: olha, eu não sou da igreja, não frequento, mas melhor do que ele eu sou. Melhor do que ele eu vivo, porque essas coisas eu não pratico. Queridos, não justifica aos olhos de Deus apontar o pecado dos outros. Não diminui a minha culpa. Não diminui a minha culpa. Porque Deus não colocou nenhum modelo humano para ser imitado. Deus colocou diante de você um modelo infalível, perfeito, que se chama Jesus. É para Jesus que eu tenho que olhar. Quem vai olhar para Jesus e falar: ah, melhor do que ele eu sou? Ninguém, jamais. Nem um ímpio, nem um ateu pode olhar para Jesus e ver a vida de misericórdia, de bondade, de caridade de Jesus e falar: sou melhor do que ele. Porque ele deixou um exemplo perfeito. Mesmo os não cristãos reconheceram em Jesus uma perfeição, como dizia Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nunca se tornou um cristão, mas ele dizia que Jesus Cristo era o exemplo do amor, o exemplo da verdade. Quando, dando uma aula num colégio, os alunos pediram para Mahatma Gandhi falar sobre religião, porque ele era hindu, não é? Ele era um dos homens mais sábios da Índia. E quando os alunos pediram para que ele falasse a ele sobre religião, ele deixou o budismo de lado, deixou o hinduísmo de lado, deixou o islamismo de lado, e ele começou a falar para os alunos sobre Jesus. E gastou o período da aula todo falando sobre Jesus, a vida de Jesus, o amor de Jesus, a perfeição de Jesus. Mesmo pessoas não cristãs reconhecem que Jesus era o amor em pessoa, a perfeição em pessoa, a caridade em pessoa. Mas, queridos, nós muitas vezes deixamos de olhar para Jesus e ficamos olhando para os membros da igreja, e aí nos achamos melhores, ou nos achamos piores, ou fazemos do erro do outro como escusa para não avançarmos. O que Deus quer que nós façamos, quando vermos ou quando percebermos nossa pecaminosidade, não esperemos até que melhoremos para então virmos a Jesus. Quantos há que se julgam suficientemente bons para ir a Cristo? Há esperança alguma para nos tornarmos melhores mediante os nossos próprios esforços? Em Jeremias 13, 23, nós lemos: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, pode você fazer o bem se você foi ensinado a praticar o mal? Não podemos olhar uns para os outros e também não podemos nos sentir movidos a melhorar por nós mesmos, porque não vamos poder melhorar nada na nossa vida buscando forças dentro de nós. Só Deus e só em Jesus há socorro para nós. Não devemos esperar melhores oportunidades, melhores dias ou um temperamento mais santo para vir a Jesus. Deveremos vir a Jesus do jeito que estamos. De nós mesmos nada podemos fazer. Temos de ir a Jesus exatamente como nos achamos. Ele vai fazer a mudança. Eu comparo Jesus como a esposa, né? A esposa aceita você do jeito que está, mas não deixa você do jeito que está. A mulher sempre está reformando o marido. Jesus me aceita do jeito que eu estou, mas não me deixa do jeito que eu estou. Sempre está me reformando. É verdade. Sempre está nos reformando. Mas não esperemos ser mais santos, ou melhores oportunidades, ou melhores dias. O dia que você deve vir é hoje. O tempo da salvação é hoje. O Imaculado Filho de Deus é o único exemplo digno para ser imitado. No livro desejado de todas as nações, Deus diz que Jesus Cristo pousa para ser reproduzido em cada um dos seus discípulos. É como ele parado na sua frente para você contemplar e refletir a imagem dele. Jesus, a pureza de Jesus, nisto é que milhares têm sido transformados. Existe um terrível perigo, o perigo de adiar, o perigo de procrastinar, o perigo de resistir à voz suplicante do Espírito Santo, o perigo de preferir continuar vivendo no pecado, correndo o risco de perda eterna. O que nós não vencermos, vencer-nos-á. O que nós não destruirmos, destruir-nos-á. Não consideremos o pecado como coisa banal, trivial. Cada pecado, cada ato de transgressão, cada negligência, cada rejeição da graça de Jesus recai sobre nós mesmos, endurece o nosso coração, deprava a nossa vontade, entorpece o nosso entendimento. O pecado é algo mortal. Um mau traço de caráter que não seja vencido, um só desejo pecaminoso que não seja confessado, um só ato pecaminoso acariciado persistentemente, acabará neutralizando todo o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Em toda a Bíblia, queridos, na Bíblia toda, não existe advertência mais terrível contra o brincar com o mal do que as palavras do sábio em Provérbios, sábio Salomão, em Provérbios 5:22. Ali o sábio Salomão escreveu que o pecador, Provérbios 5:22, com as cordas do seu pecado será detido. Em outras palavras, o pecador com as cordas do seu pecado será amarrado. O pecador se amarra com o seu próprio pecado. Jesus está pronto para nos libertar do pecado, da transgressão da lei de Deus. Porque em 1 João capítulo 3, verso 4, diz: pecado é transgressão da lei de Deus. Então, todas as vezes que nós falamos Jesus quer libertá-lo do pecado, nós estamos dizendo Jesus quer libertá-lo da transgressão da lei de Deus. Jesus quer colocar a vontade dele em você. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6, verso 2, nós lemos: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Todos os dias estamos fazendo apelos, todos os dias estamos levantando Jesus que pode salvar o pecador. Um dia um é salvo, outro dia outro é salvo, e assim um a um vai sendo salvo por Jesus Cristo. Nós não sabemos qual é o seu dia, nós não sabemos, por isso todos os dias nós temos que levantar Jesus e apelar para que as pessoas aceitem a Jesus. Eis agora o dia da salvação. E em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, nós lemos: se ouvirdes a hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu apelo para que a sua prece hoje seja essa que está em Salmo 51, verso 10. Que essa seja a sua prece. Salmo 51, 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa é uma questão que tem que ser resolvida entre Deus e você, resolvida para a eternidade. Quando Satanás se chega a você para dizer que você é um grande pecador, erga os olhos para Jesus e fale dos méritos de Jesus. O que nos ajudará é olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecermos nossos pecados e dizer ao inimigo Satanás que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso está em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Jesus veio salvar os pecadores, e é a mim que ele veio salvar, porque eu sou pecador. Somos grandes pecadores, mas Cristo veio salvar e morreu pelos grandes pecadores. Os méritos de Jesus Cristo são suficientes para serem apresentados ao Pai em nosso favor. Aqueles a quem mais se perdoou, mais amam. As pessoas mais apaixonadas por Jesus são aquelas que pecaram mais e que foram perdoadas mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há o risco das pessoas que pecaram pouco, das pessoas que já nasceram na igreja, as pessoas que já se criaram num lar cristão, há o risco delas pensarem: bom, eu não sou tão mal assim, eu sempre fui bonzinho, nunca me rebelei contra o meu pai, nunca abandonei o lar, nunca abandonei a casa, nunca abandonei a igreja. Eu estou falando do irmão do filho pródigo. Vocês conhecem a história, né? Ele nasceu na igreja, nunca saiu da igreja, sempre foi bonzinho. Ele se achava o quê? Um bom filho. Mas dentro do coração dele existia o quê? Egoísmo. Porque ele ficou muito irado com o retorno do irmão. O filho pródigo, quando voltou, causou no irmão mais velho o quê? Ira, inveja, rancor. Trouxe para fora toda a maldade que existia no coração dele. Por isso, queridos, às vezes aqueles que vivem sempre num ambiente cristão pensam ser cristãos. Mas às vezes a natureza pecaminosa está escondida sem ser percebida. E não amam tanto a Jesus Cristo porque não se sentem tão pecadores. Por isso Jesus disse: o que mais se perdoa, mais ama. Aquele a quem mais perdoou, mais o hão de amar. E mais próximos de Jesus Cristo e ao trono de Jesus se hão de achar, para o louvar por seu grande amor e sacrifício infinito. os que mais foram perdoados serão os que estarão mais próximos do trono de Jesus Cristo, porque eles valorizam Jesus muito mais, são gratos, profundamente gratos, porque se sentiram perdidos e foram alcançados e salvos. Tem gente que não se sente perdido. Essa é uma situação difícil. Por quê? Não contemplam Jesus. Não sentem a necessidade do Salvador. Hoje é o dia da salvação. Se você ouvir a voz do Espírito Santo falando para você de um pecado e de um defeito, hoje é o dia da confissão. Não endureçam o coração. Só existe um nome dado entre os homens pelo que podemos nos salvar. Atos 4:12. Atos 4:12 diz: há um nome só em que há salvação: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aceite-o como seu Salvador. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao nosso Deus.